em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, bem-vindos a esta emissão da Voz da América em português para a África, a partir de Washington, nesta quarta-feira, 8 de março. E hoje, neste 8 de março, lá fora, estamos com 8 graus centígrados. Ao microfone, na primeira meia hora desta emissão de 90 minutos, está convosco João Santa Rita, com a produção do Mariano Bartolomeu. Vamos começar, como sempre, com os títulos das notícias internacionais. O secretário-geral da ONU condena em termos ásperos a invasão da Rússia à Ucrânia. Na República Democrática do Congo foi pedida a pena de morte para alegados assassinos de diplomata italiano. Como sempre, a primeira meia hora, de hora e meia de emissão, é dedicada a Angola. O sistema judicial em Angola vai estar em foco. Vamos abordar a sua independência, ou falta dela, com vários juristas angolanos. O Banco Económico, esse está em dificuldades, vai reduzir as suas atividades. Temos pormenores, temos reação. Temos também uma reportagem sobre as alegações de perseguição política contra professores no UIG. Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já, as notícias internacionais. O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, criticou asperamente a invasão da Rússia à Ucrânia, afirmando ser uma violação da lei internacional. Guterres falava em Kiev, onde chegou para conversações com o presidente Volodymyr Zelensky sobre a prorrogação do programa de exportação de cereais do país e também em como garantir a segurança da central nuclear de Zaporizhia. Guterres disse que a soberania, independência e integridade territorial da Ucrânia têm que ser respeitados dentro das fronteiras internacionalmente reconhecidas. O secretário-geral da ONU disse que uma paz justa tem que ser baseada na Carta da ONU, na lei internacional e nas fronteiras reconhecidas. António Guterres disse que, de momento, a ONU está a tentar mitigar os impactos do conflito e, a este respeito, apelou à continuação da exportação de cereais ucranianos através do Mar Negro com o acordo da Rússia. Entretanto, ministros dos Negócios Estrangeiros da União Europeia reuniram-se hoje em Estocolmo para discutir o fornecimento de mais munições à Ucrânia, entre outros assuntos. O ministro da Defesa da Estónia propôs que os países europeus criem um fundo conjunto para a compra de munições. O secretário-geral da ONU, Jens Stoltenberg, disse, entretanto, que o atual nível de consumo de munições de artilharia na Ucrânia não é sustentável com a atual produção, que, portanto, tem que ser aumentada. O dirigente da NATO disse não poder excluir que a cidade ucraniana de Bakhmut caia sob controle das forças russas nos próximos dias. Mas Stoltenberg disse que isso não significa uma viragem na guerra. O dirigente do grupo mercenário Wagner, Yevgeny Prigozhin, disse que os seus combatentes tinham assumido controle da parte leste da cidade, o que a provar-se equivale a metade da mesma. Um relatório dos serviços de inteligência dos Estados Unidos diz que a China vai manter a sua cooperação com a Rússia para continuar a opor-se aos Estados Unidos, apesar da condenação internacional da invasão à Ucrânia. O relatório está centrado nas ameaças da China e Rússia e afirma que a China vai continuar a usar as suas forças militares e outros meios para intimidar rivais no Mar do Sul da China. No que diz respeito à Rússia, o documento entregue ao Comitê de Inteligência do Senado diz que Moscovo não quer um conflito com os Estados Unidos, mas avisa que a guerra na Ucrânia cria um grande risco disso acontecer. O primeiro-ministro australiano Anthony Albanese vai deslocar-se aos Estados Unidos nos próximos dias e, segundo notícias, deverá, juntamente com o presidente Joe Biden, revelar detalhes de um novo pacto de defesa trilateral envolvendo a Austrália, Grã-Bretanha e Estados Unidos. Albanese disse a jornalistas que visitará os Estados Unidos depois de terminar uma visita de 3 dias à Índia a iniciar-se hoje. O jornal australiano Sydney Morning Herald disse que o chefe do governo australiano vai deslocar-se à cidade americana de San Diego para um encontro com Biden e com o primeiro-ministro britânico Rishi Sunak. A aliança trilateral é vista como um esforço de países ocidentais de fazer frente a crescentes atividades militares da China na região do Pacífico. A China já denunciou o acordo, afirmando que irá minar a paz e estabilidade regionais. As Filipinas disseram que a sua guarda costeira vai começar a publicitar ações agressivas da China nas zonas em disputa no Mar do Sul da China. A guarda costeira das Filipinas intensificou as suas patrulhas nas zonas em disputa e está agora a documentar e publicitar o comportamento da China nessa zona. A China, Filipinas e 4 outros países têm disputas territoriais na zona do Mar do Sul da China. Na República Democrática do Congo, procuradores pediram a pena de morte a 6 pessoas acusadas de assassinar o embaixador da Itália no país em 2021, isto durante o julgamento que decorre na capital Kinshasa. Luca Atanasio estava entre as 3 pessoas mortas a 22 de fevereiro de 2021, quando uma coluna de veículos da ONU foi alvo de uma emboscada no leste do país. As outras vítimas mortais foram o motorista Mustafa Milambo e o polícia italiano Vittorio Iacovacci. Apesar de oficialmente o país respeitar uma moratória de facto sobre a pena de morte desde 2003, os tribunais continuam a proferir sentenças de morte. O procurador militar Bamusamba Kabamba disse ao tribunal que as vítimas foram sequestradas, arrastadas para o interior da floresta antes de serem mortas. Um dos acusados está foragido. No Senegal, o jornalista da televisão Pape Ndiaye foi detido sob a acusação de desacato ao tribunal e divulgação de notícias falsas. O comentarista do canal de notícias Wal Fadji questionou recentemente a independência do sistema judicial depois do político da oposição, Ousmane Sonko, ter sido encaminhado a 18 de janeiro a um tribunal criminal num julgamento por acusações de estupro. O jornalista revelou também que a maioria dos juízes do Ministério Público decidiu arquivar o caso contra Sonko, mas acusou o procurador de avançar com o caso para satisfazer o desejo do governo para levá-lo a tribunal.
Esta é a Voz da América, emissão vespertina em português, diretamente de Washington. Continuamos com as notícias de Angola.
O sistema jurídico angolano encontra-se debaixo de fogo na sequência da autodemissão da ex-presidente do Tribunal de Contas, Isalgina Gamboa, e de alegados casos de corrupção e de peculato envolvendo o presidente do Tribunal Supremo. O Presidente da República tinha pedido a demissão de Gamboa e as prerrogativas que o Presidente da República tem para pedir a demissão de titulares dos órgãos de justiça, aparentemente sem consulta ao Conselho da Magistratura Judicial, estão a ser interpretados por especialistas em direito como sendo o resultado daquilo que chamam de um sistema dúbio judicial angolano. Venâncio Rodrigues.
O jurista e líder da JPD, Associação Justiça, Paz e Democracia, Serrabango, diz que a lei constitucional angolana é clara quanto à separação de poderes, mas sublinha que o problema reside no modo de aplicação deste princípio.
No fundo, o problema é este. Se os juízes, ao serem nomeados pelo Presidente da República, este ato de nomeação torna-o maleável, cria o comprometimento dele sobre o Presidente titular do Poder Executivo. Mas não deve ser assim, porque o Presidente da República apenas executa um ato administrativo, porque aquele juiz que foi nomeado, ele é eleito entre todos, entre os pares, por um órgão que é seu próprio, que é o Conselho Superior da Magistratura Judicial. E, portanto, o presidente não tem esse poder discricionário, ser ele a indicar quem vai ser o presidente, presidente do Tribunal Supremo. Ele tem que obedecer à vontade de um órgão de soberania. Entendo eu a intromissão do Presidente da República nos assuntos internos de um outro órgão de soberania. Segundo aspecto, por que é que não é o Conselho Superior da Magistratura Judicial ele próprio a definir o seu orçamento e a estabelecer as suas necessidades e prioridades?
O jurista António Kangombe defende a reformulação do atual sistema judiciário para permitir que os juízes sejam eleitos pelos seus pares e não nomeados pelo chefe de Estado.
Há excessiva interferência do político no poder judicial. Mas também se entende, porque é o presidente que nomeia os juízes, logo ele tem alguma ascendência sobre eles. Isso é que está errado. Enquanto o chefe de Estado não tem nenhum expediente jurídico que lhe permita tirar, porque os juízes são inamovíveis. Portanto, só saem ou por renúncia, morte ou fim do seu mandato. Portanto, eu vejo que o nosso sistema judiciário precisa ser todo ele reformulado, começando pela Constituição, que dá poder ao presidente nomear os juízes. Os juízes deviam ser eleitos entre os seus pares. E para lá da questão da interdependência dos poderes, mas o exercício diário, a mecânica de funcionamento, os órgãos devem ser um pacto independente. E se os órgãos fossem independentes, não estaríamos a assistir o que estamos a assistir hoje.
Opinião contrária tem, entretanto, o conhecido jurista angolano Lindo Bernardo Tito, que considera interferência positiva o pedido de demissão feito pelo chefe de Estado, a ex-presidente do Tribunal Constitucional, sob o argumento de que o titular do Poder Executivo tem poderes legais para agir nestes moldes, sempre que esteja em causa o bom funcionamento das instituições do Estado.
Eu tenho acompanhado a preocupação de que há interferência do poder político no sistema judiciário. A este caso, e o provável caso do juiz Joel Leonardo. Não há interferência ostensiva, se é negativa, na medida em que o Estado tem de ter instituições, no caso os tribunais, saudáveis, confiáveis e, sobretudo, que garanta ao cidadão aquilo que elas representam para o Estado de Direito, que é a realização plena da justiça sem ser maculada.
Entretanto, o Presidente da República negou na última semana a existência de uma crise institucional no país e disse desconhecer até agora o envolvimento do juiz-presidente do Tribunal Constitucional, Joel Leonardo, em atos ilícitos. Venâncio Rodrigues, Voz da América.
Obrigado, Venâncio. O Coco Mukuta, em Luanda, foi também a ouvir opiniões sobre esta mesma questão. Parece que essa opinião é unânime.
O jurista Manuel Cangundo.
A nomeação, bem como a demissão de juízes, é da competência absoluta e exclusiva do Conselho Superior da Magistratura Judicial. Embora que para o caso das nomeações há uma exceção, na medida que, nos termos da lei, não é, quer do ponto de vista da Constituição, como o aqui chamando a colação o artigo 23 da lei do Conselho Superior da Magistratura, não é? Compete o Conselho Superior da Magistratura, no caso da nomeação, designar ou indicar juízes presidente ou candidatos ao Presidente da República, e o Presidente da República, por sua vez, vai confirmando, portanto, escolhendo dos três, um que vai ser o presidente.
Esta realidade, no entanto, parece não ser o que acontece na prática, como nos diz o jurista Agostinho Canado.
A independência na nomeação e atuação dos órgãos de justiça é uma coisa que logo à partida fica beliscada, porque tem sempre a mão do Presidente da República naquilo que é a nomeação e a confirmação de alguns cargos dos tribunais superiores, nomeadamente o Tribunal Supremo, o Supremo Tribunal Militar, o Tribunal de Contas e o Tribunal Constitucional, que são praticamente os órgãos que têm por fim trazer a jurisprudência na República de Angola.
Em relação ao Tribunal Supremo, a Constituição da República de Angola descreve que os juízes conselheiros do Tribunal Supremo são nomeados pelo Presidente da República sob proposta do Conselho Superior da Magistratura Judicial, após concurso curricular de entre magistrados judiciais, magistrados do Ministério Público e juristas de mérito, nos termos que a lei determina. Nos círculos políticos e de opinião em Angola, questiona-se também até que ponto a militância dos juízes pesa nas nomeações, tal como nos diz o analista Elídio Manuel.
Não se pode falar numa independência do poder judicial, tendo em conta que o Presidente da República goza de poderes discricionários no que diz respeito à nomeação dos juízes para os tribunais superiores.
Coque Mukuta, Luanda.
Agora vamos mudar de assunto. Nós ontem aqui na Voz da América tivemos acusações de dirigentes de partidos da oposição na província do Uíge que professores estariam a ser alvo de perseguições políticas. O ministro Francisco tem agora a opinião de professores e sindicalista e também das autoridades de educação provinciais, que dizem que nada disso é verdade e deram-lhe a sua versão do que se passa. Muniz.
Domingos Barros, um dos professores colocado no município dos Buengas, a mais de 250 quilômetros da cidade capital da província do Uíge.
Tudo porque eu sou membro da UNIR. O professor António Jorge, também, que trabalhava no colégio, foi retirado do colégio para a aldeia, uma aldeia da comunidade do Cuilo Camboso, que é a aldeia Langa, na aldeia natal do diretor municipal. O professor Diacano, que já tinha visto de transferência para sair do Buengas para o Uíge, privaram tudo porque eu, entre outros professores. Então, eu estou passando um momento muito difícil, o diretor nesse momento só está se vingar comigo. Dezembro e janeiro não encontrei salário, me descontou 80%.
A denúncia igualmente foi feita pelo secretário do Movimento dos Estudantes de Angola, Meia Luiz Guimarães Canga.
Denunciar também casos de perseguições aos alunos e professores que no pleito eleitoral passado, agosto de 2022, não demonstraram seu apoio ao MPLA e nesse momento estão a ser tanto perseguidos. Alguns professores ficaram suspensos 6 meses sem trabalhar e no fim de tudo os seus salários foram descontados. Alguns professores foram movimentados para áreas muito distantes, abandonaram as áreas habituais onde eles lecionavam, tudo isso por questão de perseguições políticas. Registros que nós temos é no município de Quimbel, no município de Buengas.
Por outro lado, os sindicalistas manifestaram prontidão para defender todas as denúncias que chegarem aos seus gabinetes e apelam aos professores a recorrerem. Para o secretário provincial do Simprof, Amando Vieira Dias, esclareceu.
Por enquanto, não ainda recebemos queixas de alguns professores, mas temos ouvido a dizer que alguns professores têm sofrido discriminações em relação a isso, a pertencerem a um determinado partido político. Nós estamos de portas e mãos abertas para ajudarmos esses professores.
Miguel Teta Neto, presidente do Sindicato dos Trabalhadores da Educação, Cultura, Desporto e Comunicação Social no IGE, afirmou
que nós temos ferramentas jurídicas para contrapor essa situação. Sabemos que é lastimável. Se é o caso, tem estado a acontecer, então isso vem violar aquilo que são os direitos dos trabalhadores. Porque, afinal, filiar-se a um partido político não é nenhum problema. Cada cidadão, cada funcionário num determinado país tem direito a escolher em que partido quer filiar-se, como pertencer a uma determinada equipa de futebol.
Em gesto de resposta, o chefe do Departamento de Recursos Humanos do Gabinete Provincial da Educação do IGE, Benildo Gomes, disse:
o que se passou é o seguinte, houve a conformação, não é, das cargas horárias, fez-se um levantamento a nível da província toda, onde verificamos que havia professores com pouca carga horária, ao contrário daquilo que é estipulado pelo decreto 160/18. Ou seja, ao invés de terem 24 tempos, havia professores com 8 tempos, com 12, 10 tempos. Então, teve que se adequar, que os professores pudessem ter os tempos que são estipulados por lei, né, até 24 tempos. E então, muitos professores tiveram que ser devolvidos por insuficiência de carga horária. Então, esses professores foram todos reencaminhados ou foram dados guias de colocação para essas escolas para poder, então, aí terem a carga horária que é necessária. Na verdade, isso não aconteceu apenas com os professores da oposição, mas aconteceu com todos, e não, então, por motivações políticas.
Do IGE para a Voz da América, Muniz Francisco.
Esta é a Voz da América a transmitir em português para a África. Ao microfone convosco está o João Santa Rita, neste momento aqui na capital americana, 12 horas e 18 minutos. Estamos na primeira meia hora, de hora e meia de emissão. Quando se iniciar a segunda meia hora, vamos ter mais reportagens dos países africanos de língua oficial portuguesa e outras. E quando se iniciar a segunda meia hora, vamos ter também mais duas emissoras connosco na Guiné-Bissau e uma em Cabo Verde. Portanto, continue connosco, continue com a Voz da América.
África Agora, o espaço de debate que dá voz às tuas preocupações.
Envie perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz da América. Mais um, 202-251-9466.
Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação de jornalistas da Voz da América.
África Agora, um debate sobre temas atuais da África Lusófona, a sexta-feira, na Voz da América.
E, portanto, não se esqueça, na sexta-feira pode ver quem é o nosso convidado, o tema, e o ouvinte pode enviar perguntas, comentários sobre esse mesmo assunto para o nosso número no WhatsApp, que, como já ouviram, é mais um 202-251-9466. O Banco Económico, uma denominação atribuída à instituição que sucedeu ao ex-Banco Espírito Santo Angola, BESA, que pertenceu a altos responsáveis do regime do antigo presidente angolano Eduardo dos Santos, pois o BE anunciou despedimentos coletivos de trabalhadores e encerramento de várias agências no país, isto por força de um plano de recapitalização e de reestruturação determinado pelo Banco Nacional de Angola. A reestruturação de bancos em dificuldades tem sido uma das exigências do Fundo Monetário Internacional. De novo, o Venâncio Rodrigues.
A medida surge depois que, na sequência do abandono dos anteriores acionistas, o Banco Nacional de Angola sugeriu à instituição, em 2022, a elaboração de um plano de recapitalização e reestruturação, situação que terá forçado o Banco Económico a uma redução muito significativa dos custos para níveis mais sustentáveis. No aviso a que a Voz da América teve acesso, enviado individualmente nesta segunda-feira aos trabalhadores abrangidos pela medida, o Banco Económico lembra que a implementação do plano de reestruturação foi iniciado em 2022 e já teve como principais consequências uma alteração profunda na estrutura acionista, com a saída de todos os anteriores acionistas e a entrada de novos, sendo este um grupo de clientes organizados no fundo de investimento que, com os seus próprios depósitos, tiveram de realizar um expressivo aumento de capital social. Informações disponíveis admitem que deverão ser encerradas perto de 11 agências, colocando no desemprego centenas de funcionários. O sindicalista Miguel Alberto defende que o Banco Económico terá de negociar com os trabalhadores a cessação do contrato por mútuo acordo, que não prejudique nem o trabalhador, nem o empregador.
É, a essência da criação desses bancos é a essência duvidosa. Aliás, foram tendo problemas que tiveram o Banco Espírito Santo. Portanto, se a iniciativa de entidade empregadora a terminar o vínculo laboral com os trabalhadores, ele não pode dizer que vou rescindir o contrato, ponto final, não. Porque a maior parte desses trabalhadores já estão há mais de 5 anos, quer dizer que no contrato de tempo indeterminado, de acordo à lei. A entidade empregadora, ao não querer mais continuar o vínculo contratual com esses trabalhadores, que ele deve apresentar a cada um desses trabalhadores uma proposta salarial e o trabalhador analisar para também apresentar a sua contraproposta. Não é empresa de ter regra de jogo. A Vou para o Espírito Santo, praticamente, ficou despedaçado. Os indivíduos envolvidos naquela altura, até que eram acionistas principais, são eles que foram envolvendo-se nesses escândalos todos.
Ao anunciar a desmobilização de recursos humanos e materiais afetos a várias agências, a instituição sustenta que a decisão baseou-se na rentabilidade e desempenho comercial, nos custos de arrendamento e na proximidade de balcões alternativos, mas sempre com ponderação do princípio de menor prejuízo para as pessoas. Venâncio Rodrigues, Voz da América.
Na página esportiva, vamos começar com a Liga dos Campeões de Futebol da Europa, a Liga dos Grandes do Futebol Mundial. Hoje temos dois grandes jogos em perspectiva que vêm da primeira mão com o mesmo resultado, 1-0, mas ao contrário. Vamos explicar. Bayern de Munique recebe o Paris Saint-Germain, PSG. Na primeira mão em Paris, Bayern ganhou por 1-0 e PSG, agora sem o Neymar, que se lesionou gravemente, vai ter que ir a Munique ganhar por 2-0. Mbappé e Messi vão ter que afinar a pontaria. Em teoria, Bayern favorito de passar e deixar mais uma vez o multimilionário PSG a sonhar em talvez um dia ganhar a competição. É, dinheiro não compra a felicidade. No outro jogo de hoje, na primeira mão, também houve o resultado de 1-0, mas aí Milão bateu em casa o Tottenham de Inglaterra por esse resultado. Hoje Tottenham vai ter que ganhar por 2-0. Caso contrário, arrivederci. Bye bye, Tottenham. Falando de 2-0, ontem quem fez isso foi o Chelsea. E fez isso a outra equipa alemã, o Borussia Dortmund, que havia ganho a primeira mão por 1-0. Primeiro golo do Chelsea a terminar a primeira parte. Segundo golo de penalti que deu barulho. Sururu. Harvard falhou. O árbitro mandou repetir. A segunda já não falhou. 2-0. Bye-bye. Auf Wiedersehen, Borussia. Em Lisboa, a Benfica deu que basada ao Bruges da Bélgica. 5 batatas na capoeira. Com 2 golos de Gonçalo Ramos, esteve a ganhar por 5-0. Bruges reduziu para 5-1, já quase no final. O treinador do Benfica é o alemão Roger Schmidt.
Yeah, we are very happy because, of course, today was a big day for us, for Benfica.
Estou muito contente porque hoje foi um grande dia para nós, para o Benfica. Em dias como este, esperamos jogar ao nível mais alto e penso que o fizemos.
And I think we did it.
É verdade, fizeram isso mesmo, 5-1, e Benfica está nos quartos de final excelente época para a equipa portuguesa que está no topo do campeonato português e agora entre os 8 melhores da Europa. Outra equipa portuguesa, o Porto, também tem chance de passar à fase seguinte. Joga na próxima terça-feira em casa contra o Inter, perdeu na primeira mão por 1-0. Basquetebol americano, NBA, Milwaukee Bucks em primeiro lugar na Conferência Leste, bateu Orlando Magic 134-123. Em terceiro lugar nessa conferência está o Philadelphia, que ontem deu que basada ao Minnesota 117-94. E equipa aqui da casa, o Washington Wizards, foi até Detroit e ganhou. Foi renhido, 119-117. Washington está em décimo lugar nessa conferência, a Conferência Leste. Na Conferência Oeste, Houston Rockets continua a perder. Ontem perdeu frente ao Brooklyn 118-96. Rockets são os mamparras da Conferência Oeste, estão em último lugar. Los Angeles Lakers deu surpresa, bateu o Memphis 112-103. Memphis está em terceiro lugar. Lakers parece que está na via da recuperação. Estão agora em nono lugar na Conferência Oeste. E agora vamos até Moçambique. Caixas de papéis reciclados estão a ser usados como cartão de saúde de criança em maternidades de algumas unidades hospitalares na província de Sofala, no centro de Moçambique. Isto por alegada falta de impressos de documentos. Mas quem tem dinheiro? Que varia de 50 a 100 dólares, pois para eles existe a ficha de nascimento. Alegadamente, um esquema engendrado pelas enfermeiras em coluio com estudantes estagiárias do curso de serviço materno infantil. José Chirindes.
A situação está a deixar constrangida parturientes que diz injustiçada pelo Serviço de Saúde de Sofala. Há mais de 3 meses que as maternidades debatem com a falta deste material. A título de exemplo, o Centro de Saúde da Munhava na Beira e o Hospital Rural de Mxungwe, no distrito de Xibabava, mas clandestinamente os que têm valor monetário estão a obter. As entrevistadas da Voz da América consideram inconcebível que o governo não consiga, durante este período, a local ficha de nascimento, recorrendo a caixas de papel que, devido a má qualidade de material, os dados preenchidos, como a data de nascimento, o peso, entre outras informações relevantes, com o andar do tempo, possam não estar visível.
Até quando que vamos ter as fichas? E as pessoas que têm dinheiro estão a comprar as 600 meticais. Será que o governo não está a ver tudo isso? E nós somos pobres, não temos o valor para comprar.
Da Beira para Voz da América, José Chiriza.
E o José Chirindes vai voltar aqui na segunda meia hora da nossa emissão com muitos mais pormenores sobre esta questão. Ele deu-nos aqui, vá lá, um cheirinho do que é que se passa. Na segunda meia hora vamos ter também reportagens de outros países, palopes e mais. Isso vai estar a cargo do Amâncio Miguel. Neste momento, 12 horas 28 minutos. Continuem connosco, continuem com a Voz da América.
A luca contigo, na estrada da Guimbel, voltamos a chegar. A luca comigo, a luca contigo, na estrada da Guimbel, voltamos a chegar. Guimbel no mundo, já mugimos, mene que me. Zé no que assustalhe, aí zé no que amorte. Vai! Guimbel no mundo, já mugimos, mene que me. A luca comigo, a luca contigo, na estrada daqui estamos a chegar. A luta comigo, a luta contigo é na estrada da gente, voltamos a chegar. E por no mundo de Abushima, vem aqui.
São 12 horas e 30 minutos aqui em Washington, D.C. Esta é a segunda parte da emissão vespertina da Voz da América. Nos próximos 30 minutos, na sua companhia na sonoplastia, o Cornélio Stina, a realização é de Mariano Bartolomeu, seu amante Miguel. As notícias serão dentro de instantes por João Santa Rita. Votos de boa escuta. E nas notícias em destaque, secretário-geral das Nações Unidas condena em termos ásperos a invasão da Rússia à Ucrânia. Na República Democrática do Congo, pedido a pena de morte para alegados assassinos de diplomata italiano. Somos a Voz da América e desde Washington, D.C., transmitimos em onda média e onda curta para todo o mundo e em FM através de rádios parceiras em Moçambique, Guiné-Bissau e Cabo Verde, em São Tomé e Príncipe, através do nosso próprio retransmissor. Estamos em www.voportugues.com. Notícias em texto, áudio e vídeo no Facebook, Twitter, YouTube e Instagram. Basta escrever VOA Português. O nosso WhatsApp, mais um, 202-251-9466. De seguida, o João Santa Rita apresenta as notícias internacionais.
O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, criticou aspramente a invasão da Rússia à Ucrânia, afirmando ser uma violação da lei internacional. Guterres falava em Kiev, onde chegou para conversações com o presidente Volodymyr Zelensky sobre a prorrogação do programa de exportação de cereais do país e também em como garantir a segurança da central nuclear de Zaporizhia. Guterres disse que a soberania, independência e integridade territorial da Ucrânia têm que ser respeitados dentro das fronteiras internacionalmente reconhecidas. O secretário-geral da ONU disse que uma paz justa tem que ser baseada na Carta da ONU, na lei internacional e nessas fronteiras. Entretanto, ministros dos Negócios Estrangeiros da União Europeia reuniram-se hoje em Estocolmo para discutir o fornecimento de mais munições à Ucrânia, entre outros assuntos. O ministro da Defesa da Estónia propôs que os países europeus criem um fundo conjunto para a compra de munições. O secretário-geral da ONU, Jens Stoltenberg, disse, entretanto, que o atual nível de consumo de munições de artilharia na Ucrânia não é sustentável com a atual produção, que, portanto, tem que ser aumentada. O dirigente da NATO disse não poder excluir que a cidade ucraniana de Bakhmut caia sob controle das forças russas nos próximos dias. Mas Stoltenberg disse que isso não significa uma viragem na guerra. O dirigente do grupo mercenário Wagner, Yevgeny Prigozhin, disse que os seus combatentes tinham assumido o controle da parte leste da cidade, o que a provar-se equivale à metade da cidade. O primeiro-ministro australiano, Anthony Albanese, vai deslocar-se aos Estados Unidos nos próximos dias e, segundo notícias, deverá, juntamente com o presidente Joe Biden, revelar detalhes de um novo pacto de defesa trilateral envolvendo a Austrália, Grã-Bretanha e Estados Unidos. Albanese disse a jornalistas que visitará os Estados Unidos depois de terminar uma visita de 3 dias à Índia a iniciar-se hoje. O jornal australiano Sydney Morning Herald disse que o chefe do governo australiano vai deslocar-se à cidade americana de San Diego para um encontro com Biden e com o primeiro-ministro britânico Rishi Sunak. A aliança trilateral é vista como um esforço de países ocidentais de fazer frente a crescentes atividades militares da China na região do Pacífico. A China já denunciou o acordo, afirmando que irá minar a paz e estabilidades regionais. As Filipinas disseram que a sua guarda costeira vai começar a publicitar ações agressivas da China nas zonas em disputa no mar do sul da China. A guarda costeira filipina intensificou as suas patrulhas na zona em disputa e está agora a documentar e publicitar o comportamento da China nessa zona. Na República Democrática do Congo, procuradores pediram a pena de morte a 6 pessoas acusadas de assassinarem o embaixador da Itália no país em 2021, isto durante um julgamento que decorre na capital Kinshasa. Luca Atanasio estava entre as 3 pessoas mortas em 22 de fevereiro de 2021, quando uma caravana da ONU, foi alvo de uma emboscada no leste do país. As outras vítimas mortais foram o motorista Mustafa Milambo e o policial italiano Vittorio Icavocchi. Apesar de oficialmente o país respeitar uma moratória de facto sobre a pena de morte desde 2003, segundo as Nações Unidas, os tribunais continuam a preferir centenas de mortos. O procurador militar Babusamba Kabamba disse ao tribunal que as vítimas foram sequestradas e arrastadas para o interior da floresta antes de serem mortas. Um dos acusados está foragido. No Senegal, um jornalista da televisão, Pape Ndiaye, foi detido sob acusação de desacato ao tribunal e divulgação de notícias falsas. O comentarista do canal de notícias João Fadjri questionou recentemente a independência do sistema judicial depois do político da oposição, Osbana Sonko, ter sido encaminhado a 18 de janeiro, a um tribunal criminal num julgamento por acusações de estupro. O jornalista revelou também que a maioria dos juízes do Ministério Público decidiu arquivar o caso contra Sonko, mas acusou o procurador de avançar com o caso para satisfazer o desejo do governo de levá-lo a tribunal.
Doze horas e 35 minutos, depois das notícias internacionais com João Santa Rita, vamos agora ao espaço de reportagem em Moçambique, onde permanecem as diferenças quanto à realização de eleições distritais. O presidente Filipe Nyusi e o líder da oposição, Ousuf Mahamat, reuniram hoje. No final, Mahamat insiste nas eleições distritais e pagamento aos seus desmobilizados e Nyusi promete soluções, tal como reporta o Alfredo Júnior.
No final do encontro, Mahamat revelou que o seu partido é pela realização deste pleito, tal como foi acordado com o falecido líder da Perdiz, Afonso de Acama.
O que nós esperávamos é que pudéssemos realizar as eleições distritais, porque já vem na Constituição da República. E eu não gostaria de ver o país a fazer mudança de lei para que possamos alterar as eleições. Por isso, nós vamos discutir e vamos ver o que é que possamos fazer chegar ao nosso presidente, ao presidente da República. Mas nós gostaríamos que em 2024 pudéssemos ter as eleições distritais.
Por seu turno, Filipe Nyusi revelou que os moçambicanos encontrarão a melhor solução para este tema, ligado à descentralização da governação, tendo em conta o seu impacto financeiro.
Trocamos impressões, que é correto, né? E neste caso, vimos os aspectos técnicos que seria necessário, os aspectos da consolidação da nossa descentralização em si e também os aspectos, diria mais financeiros. Temos uma solução. Os moçambicanos vão encontrar a solução. A melhor solução, de uma forma, através de diálogo, para evoluir a nossa descentralização, a nossa democracia.
A conclusão do processo de desarmamento, desmobilização e reintegração dos homens da RENAMO foi outro tema do encontro com Ousuf Mahamat, a exigir que seja assegurado o pagamento das pensões dos seus membros que passam a vida civil.
Existe uma diferença na medida em que os combatentes esperam de receber as suas pensões. E da conversa que tivemos hoje, temos a esperança que o governo vai poder aprovar o decreto para que possam ter as suas pensões. Este é um dado adquirido.
O processo de DDR é um compromisso do governo, da RENAMO, tem que terminar e tem sido, no caso, considerado como um exemplo. E nós não podemos perder essa oportunidade de contribuirmos para a pacificação do nosso país e servir, no caso, de estudo, de exemplo, para os outros países que precisam de paz, que é necessário.
Recordar que em dezembro de 2022 falhou o encerramento da última base da RENAMO, situada na Serra da Gorongosa, após o Sufumadi ter manifestado a sua insatisfação em relação ao suposto incumprimento dos acordos celebrados em agosto de 2019. De Maputo, Alfredo Júnior para a Voz da América.
Obrigado, Alfredo Júnior. São 12 horas e 39 aqui em Washington. Continuamos em Moçambique. Vamos agora a Sofala, na região centro do país, onde algumas maternidades usam recortes de caixa de cartão para o registro de recém-nascidos. As parturientes dizem que tal resulta da corrupção e a chefe da saúde diz que as fichas apropriadas estão a caminho e a carência é originada pelo corte de vias na sequência da tempestade Fred. Da Beira, reporta o José Chirinza.
A situação está a deixar constrangida parturientes que dizem injustiçada pelo Serviço de Saúde de Sofala. Há mais de 3 meses que as maternidades debatem com a falta deste material. A título de exemplo, o Centro de Saúde da Munhava na Beira e o Hospital Rural de Mxungwe no distrito de Xibabava, mas clandestinamente os que têm valor monetário estão a obter. As entrevistadas da Voz da América consideram inconcebível que o governo não consiga, durante este período, a local ficha de nascimento, recorrendo a caixas de papel que, devido à má qualidade do material, os dados preenchidos, como a data de nascimento, o peso, entre outras informações relevantes, com o andar do tempo, possam não estar visível.
Até quando que vamos ter as fichas? E as pessoas que têm dinheiro estão a comprar as 600 meticais. Será que o governo não está a ver tudo isso? E nós somos pobres, não temos o valor para comprar.
Há tantas gráficas aqui, isso é muito feio e não justifica.
A diretora provincial da saúde em Sofala, Neuza Joel, reconhece a situação da falta de ficha em algumas unidades sanitárias. Alega que é o resultado do impacto das inundações que registram-se na zona sul do país, que supostamente estão a condicionar o transporte do material da capital do país, Maputo, para a província.
Na verdade, neste momento, os nossos cartões estão a vir. Isso por cada via, o caminhão aí ficou retido. Quando falamos com o Ministério, diz que o caminhão já saiu quase há uma semana. Semana passada recebemos, recebemos. Só que Beira consome muito. Recebemos um pouco na semana passada.
Não usa sobre a cobrança lícita para a obtenção do documento no lugar de gratuito, disse não ter conhecimento, prometendo investigar a denúncia.
E essa informação nós não temos conhecimento. O que só podemos fazer é investigar. Mas duvido para apurar se isso é verdade ou não. Se estão a vender a ficha a 600 meticais, mas isso já não é protocolo do Sistema Nacional de Saúde. Provavelmente alguma coisa errada deve estar acontecendo. Vamos investigar para saber, mas não estamos a ouvir pela primeira vez essa informação. Mas vamos apurar com a unidade sanitária.
A ficha é um dos documentos exigidos no registro de nascimento, que é um direito fundamental de toda criança. A baixa adesão ao registro de nascimento é justificada por questões culturais, complexidade do processo de registro e custos. Em 2018, o governo moçambicano anunciou a intenção de duplicar o registro de nascimento anuais de cerca de 450 mil para 900 mil até finais do ano passado, mas os dados ainda não foram divulgados. Da Beira para Voz da América, José Chiriza.
Obrigado, José Serinza, reportando a partir da Beira, onde crianças são registadas em recortes de cartão, cartão esse que é de várias caixas, porque em algumas maternidades não existem as fichas apropriadas e a diretora de saúde diz que tal resulta do atraso de envio de fichas apropriadas a partir da capital, Maputo, 12 horas 42 minutos. Os 46 países menos desenvolvidos, incluindo Angola, Guiné-Bissau, São Tomé, Príncipe e Moçambique, estão reunidos em Doha, no Catar, para debater o seu crescimento. O Álvaro Lugier Andrade conversou com o jornalista moçambicano Onísio da Silva, do Iquel de Nampula, que conta que o evento não abordou em concreto a corrupção que afeta o desenvolvimento.
O que foi a tônica da reivindicação desses estados é a compensação dos países menos desenvolvidos, países menos emissores de gases e com menos impacto no meio ambiente, para que sejam ressarcidos e sejam melhorados a sua assistência pelos países mais desenvolvidos, especificamente o G20, para que tenham capacidade para resiliência aos efeitos das mudanças climáticas. Por exemplo, o caso de Moçambique, o primeiro-ministro veio claramente com a reivindicação de que precisa de ser estabelecido, precisa ser constituído, precisa ser robustecido o Fundo de Gestão de Desastre. Portanto, o primeiro-ministro fala de 39 milhões de dólares para o fundo de gestão de desastres. Portanto, será este fundo com que o governo moçambicano vai fortalecer a sua capacidade de mitigação para lidar com os efeitos das mudanças climáticas, mas também a questão de infraestruturas. É essa que tem vindo a ser muito bem discutida e nos corredores temos estado a acompanhar que há perspectivas. Infelizmente, até agora são maioritariamente perspectivas, para além dos números que anteriormente anunciei, que são parte que vem que vem do Fundo do Turismo das Nações Unidas, e depois tem a questão do Global Gateway, que vem também com 130 milhões para a questão de infraestruturas, especificamente transição ecológica e o acesso à eletricidade renovável. Esses dois aspectos vão exclusivamente para países como a Gâmbia, mas nos PALOPs temos a questão de infraestrutura rodoviária, que está muito ligada para a Guiné-Bissau. Portanto, é este mar de promessas, por isso também que as reclamações têm sido essas, de robustecer a capacidade desses países para que transitem deste nível a que se encontram.
Falaste dos corredores, e nos corredores não se questiona também a gestão por parte dos países, por exemplo, no caso de Moçambique, em que o Primeiro-Ministro Adriano Malayane falou desse robustecer do fundo. Há muitas críticas em Moçambique sobre como esses fundos têm sido geridos, atraso na implementação das medidas, há denúncias inclusive de corrupção. Isso tem acontecido em vários outros países, não só também dos países africanos de língua portuguesa, mas outros países menos avançados. Nos corredores, ou também nos os doadores, os responsáveis das Nações Unidas e das organizações internacionais, têm levantado a questão da gestão desses fundos por parte dos governos nacionais?
Isto é que muito pouco se discutiu. Infelizmente, não podemos acompanhar as discussões nesse sentido, sob a alegação que este evento, esta cimeira, é para discutir o desenvolvimento. Os outros elementos que minam o desenvolvimento, como é o caso explicitamente da corrupção, não foi abordada. Provavelmente porque não haja fundos em concreto que tenham vindo nessa perspectiva, mas acredita-se que a prestação de contas poderá vir a posterior e poderão ser evitados casos de corrupção que esteja a dominar o desenvolvimento nestes países, sobretudo os países africanos menos desenvolvidos. E Moçambique não é exceção. Tivemos agora o escândalo ao nível do Instituto Nacional de Gestão do Risco de Desastres, em que o Banco Mundial estava a colocar em prova a justificação de um certo valor que terá tido desembolsado e que a utilização não terá convencido ao Banco Mundial. Portanto, é neste âmbito, são esses 39 milhões de dólares que o governo Moçambique necessita para colocar na situação em que não consegue justificar o dinheiro que antes tinha sido alocado. Portanto, esperávamos um pouco mais, mas infelizmente não foi discutido. Tentamos levantar, fazer algumas perguntas, mas a indicação que temos é que é uma cimeira que quer discutir o desenvolvimento.
Era o jornalista moçambicano Aunício da Silva, do jornal Iquel de Nampula, ele que está em Doha, no Catar, onde decorre a cimeira dos 46 países menos desenvolvidos, uma cimeira das Nações Unidas. Tal grupo inclui Angola, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe e Moçambique. Cabo Verde é o PALOP, que não faz parte dos países menos desenvolvidos, é de um grupo que é dos países de rendimento médio. 12 horas 42 minutos. O sistema jurídico angolano encontra-se debaixo de fogo na sequência da autodemissão do ex-presidente do Tribunal de Contas e de alegados casos de corrupção e de peculato envolvendo o presidente do Tribunal Supremo. O presidente tinha pedido a demissão de Gamboa e as prerrogativas que o presidente da República tem para pedir a demissão de titular dos órgãos da justiça, aparentemente sem consulta ao Conselho de Magistratura Judicial, estão a ser interpretadas pelos especialistas em direito como sendo resultado do dúbio sistema judicial angolano. Os detalhes com Venâncio Rodrigues.
O jurista e líder da JPD, Associação Justiça, Paz e Democracia, Serrabango, diz que a lei constitucional angolana é clara quanto à separação de poderes, mas sublinha que o problema reside no modo de aplicação deste princípio.
No fundo, o problema é este. Se os juízes, ao serem nomeados pelo Presidente da República, este ato de nomeação torna-o maleável, cria o comprometimento dele sobre o Presidente titular do Poder Executivo. Mas não deve ser assim, porque o Presidente da República apenas executa um ato administrativo, porque aquele juiz que foi nomeado, ele é eleito entre todos, entre os pares, por um órgão que é seu próprio, que é o Conselho Superior da Magistratura Judicial. E, portanto, o Presidente não tem esse poder discricionário de ser ele a indicar quem vai ser o Presidente. O Presidente do Tribunal Supremo, ele tem que obedecer à vontade de um órgão de soberania. Entendo eu a intromissão do Presidente da República nos assuntos internos de um outro órgão de soberania. Segundo aspecto, por que é que não é o Conselho Superior da Magistratura Judicial ele próprio a definir o seu orçamento e a estabelecer as suas necessidades e prioridades?
O jurista António Cangombe defende a reformulação do atual sistema judiciário para permitir que os juízes sejam eleitos pelos seus pares e não nomeados pelo chefe de Estado.
Há excessiva interferência do político no poder judicial, mas também se entende, porque é o presidente que nomeia os juízes, logo ele tem alguma ascendência sobre eles. Isso é que está errado. Enquanto o chefe de Estado não tem nenhum expediente jurídico que lhe permita tirar, porque os juízes são inamovíveis. Tanto só saem ou por renúncia, morte ou fim do seu mandato. Portanto, eu vejo que o nosso sistema judiciário precisa ser todo ele reformulado, começando pela Constituição, que dá poderes ao presidente nomear os juízes. Os juízes deviam ser eleitos entre os seus pares, e para lá da questão da a interdependência dos poderes, mas o exercício diário, a mecânica de funcionamento, os órgãos devem ser um pacto independente. E se os órgãos fossem independentes, não estaríamos a assistir o que estamos a assistir hoje.
Opinião contrária tem, entretanto, o conhecido jurista angolano Lindo Bernardo Tito, que considera interferência positiva o pedido de demissão feito pelo chefe de Estado, a ex-presidente do Tribunal Constitucional, sob o argumento de que o titular do Poder Executivo tem poderes legais para agir nestes moldes, sempre que esteja em causa o bom funcionamento das instituições do Estado.
Eu tenho acompanhado a preocupação de que há interferência do poder político no sistema judiciário. A este caso, e o provável caso do juiz Joel Leonardo. Não há interferência ostensiva, é negativa, na medida em que o Estado tem de ter instituições, no caso os tribunais, saudáveis, confiáveis e, sobretudo, que garanta ao cidadão aquilo que elas representam para o Estado de Direito, que é a realização plena da justiça sem ser maculada.
Entretanto, o Presidente da República negou na última semana a existência de uma crise institucional no país e disse desconhecer até agora o envolvimento do juiz-presidente do Tribunal Constitucional, Joel Leonardo, em atos ilícitos. Venâncio Rodrigues, Voz da América.
Aqui nos Estados Unidos, o presidente da Câmara dos Representantes, Kevin McCarthy, conduziu um juramento cerimonial da democrata Jennifer McClellan, a primeira mulher negra a representar o Estado Sul da Virgínia no Congresso. Ana Guedes.
McClellan disse que a cerimónia teve grande significado para a sua família, pois os seus pais e avós enfrentaram obstáculos raciais apenas para votar. McClellan faz da Virgínia o 23º Estado a ser representado em Washington por uma mulher negra. Ela é legisladora estadual veterana e venceu uma eleição especial no mês passado, após a morte do deputado democrata Donald McCashin. McClellan não mudará o equilíbrio do poder na Câmara dos Representantes, controlado por poucos republicanos. Jennifer McClellan nasceu em dezembro de 1972 em Pittsburgh, Virgínia. Os pais trabalhavam para a Universidade da Virgínia, o pai como professor, a mãe como conselheira. Graduou-se em Língua Inglesa e Ciência Política e, em 1997, em Advocacia, tendo optado então pela carreira de advogada até se envolver na política.
Na África do Sul, o Congresso Nacional Africano, o ANC, partido que está no poder, refuta as críticas de que foi alvo depois de receber uma doação no valor de $826 mil de uma empresa mineradora ligada a um oligarca russo, alvo de sanções dos Estados Unidos da América. Victor Wechselberg, o investidor da United Manganese of Kalahari, fez a doação para a conferência eleitoral do ANC. Os críticos dizem que a doação enfraquece a reivindicação do partido de uma posição neutra na guerra da Ucrânia e a sua recusa em criticar a invasão da Rússia. Álvaro Lugier Andrade.
A doação no valor de 15 milhões de rands, a moeda local, foi tornada pública recentemente quando a Comissão Eleitoral da África do Sul divulgou um comunicado com os fundos recebidos pelos partidos políticos no terceiro trimestre do ano fiscal de 2022-23. Questionada pela Voz da América se uma doação de uma empresa ligada a um aliado próximo do presidente russo afetou a posição do partido no poder sobre a guerra na Ucrânia, A porta-voz do ANC, Malenji Bengo Motsiri, respondeu que não. O ANC recebe apoio financeiro solicitado e não solicitado de várias partes do mundo, disse a porta-voz em mensagem de texto. Alguns são aceitos e outros devolvidos se não estiverem alinhados com os valores e políticas do ANC. Esta doação é analisada da mesma forma. A porta-voz acrescentou que a posição do ANC no conflito Rússia-Ucrânia é a mesma. Não acreditamos que haja avanços na guerra e pedimos às todas as partes que se reúnam e encontrem soluções de forma pacífica, concluiu a porta-voz do ANC. Soli Malatsi, porta-voz nacional do principal partido de oposição, a Aliança Democrática, criticou a doação.
This explains what the ANC government's approach to...
Isso explica a abordagem do governo do ANC no conflito entre a Rússia e a Ucrânia ao receber milhões de randes em doações de oligarcas russos. Este posicionamento vai contra o respeito da África do Sul pelos direitos humanos como luz que guia a nossa política externa.
A United Manganese of Kalahari é uma empresa sul-africana que extrai o metal crucial para a produção de minério de ferro. Um dos acionistas é a frente de financiamento do ANC, Chancellor House, de acordo com relatórios da imprensa sul-africana, enquanto uma companhia ligada a Victor Verskeberg possui outra participação de menos de 50%. O empresário russo, que supostamente é próximo do Kremlin, está na lista de sanções dos Estados Unidos mesmo antes da invasão da Ucrânia. Após o início da guerra, o seu iate de luxo foi apreendido pelo governo americano e suas propriedades nos Estados Unidos revistadas pelo FBI. A África do Sul tem uma história de laços estreitos com a Rússia. Absteve-se de condenar a invasão da Ucrânia por Moscovo na Assembleia Geral das Nações Unidas. A doação levanta questões sobre a posição política de Pretória na guerra, disse Stephen Crust, especialista em temas russos do Instituto Sul-Africano de Assuntos Internacionais.
Victor Vekselberg já esteve ligado ao ANC antes. Esta não é a primeira vez que o seu nome aparece e esta é uma doação considerável para um partido político que não tem dinheiro. Eles estão a fingir que esta é uma doação regular, uma contribuição comum para um partido político, entre muitas outras.
No mês passado, a África do Sul realizou exercícios conjuntos com as marinhas da China e da Rússia, apesar das preocupações dos Estados Unidos e da União Europeia. Em agosto, Vladimir Putin deve visitar a África do Sul para a Cimeira Anual dos BRICS, a Organização das Economias Emergentes, integrada pelo Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul.
Página desportiva, vamos começar com o futebol em Inglaterra, onde hoje o Arsenal pode distanciar-se mais no topo do campeonato quando fizer o seu jogo em atraso contra o Everton, que este ano vai muito mal, está em antepenúltimo lugar na lista de despromoção. Arsenal, recordemos, está no topo da classificação com mais 2 pontos que o Manchester City, mas menos um jogo. Se ganhar hoje fica com 5 pontos de vantagem, mas ainda falta muito. Após este jogo, ainda temos 13 jornadas à nossa frente. O Liverpool também disputa hoje um dos seus 2 jogos em atraso, tendo pela frente o Wolverhampton. Ontem, para a Taça de Inglaterra, Manchester City eliminou o Bristol por 3-0 com um golaço de Kevin De Bruyne. Mas se querem ver 2 grandes golos, vejam os golos da vitória do Fulham sobre o Leeds, 2-0. Golaços, um do português Palhinha, outro do israelita Solomon. É de ver, devem encontrar facilmente na internet. De Portugal, chega-nos a notícia que os 2 primeiros do campeonato estão com prejuízos nos primeiros 6 meses desta época. Porto e Benfica tiveram prejuízos. Porto perdeu quase 10 milhões de euros nesse período. Benfica teve prejuízos de 13 milhões e 300 mil euros. O Sporting, esse, vejam lá, em 4º lugar no campeonato, teve um lucro de 47 milhões e 500 mil euros. Benfica, entretanto, com problemas judiciais. O antigo presidente Luís Filipe Vieira, o atual administrador Domingos Soares de Oliveira e o ex-diretor financeiro Miguel Moreira estão na mira da justiça portuguesa por 3 crimes de fraude fiscal e 19 de falsificação de documentos, isto no âmbito de um processo com o nome de Sacazula.
E assim chegamos ao final desta segunda página da emissão vespertina neste dia especial da mulher. Um grande abraço do Cornélio Stena, do Mariano Bartolomeu e de Mia Mais Miguel. Dentro de instantes, o Álvaro Gerandrade e Lio Sahilo vão entrar em trabalho. Boa tarde.
Esta é a Voz da América a transmitir em português desde Washington, nesta quarta-feira, 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Aos microfones, Álvaro Lugero Andrade, na produção, está o Léo Sahilo. Bem-vindo a esta emissão. Estamos a transmitir em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada, através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau e do retransmissor local em São Tomé e Príncipe. Na internet pode acompanhar-nos em voaportugues.com, no seu computador, no telemóvel e no tablet. E nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube, a nossa referência é voaportugues. Para contactos com a redação central, anote o nosso número no WhatsApp. Mais um 202-25-9466. Títulos desta emissão, António Guterres diz que a invasão da Ucrânia pela Rússia é uma violação da lei internacional. Relatório dos Serviços de Inteligência dos Estados Unidos conclui que China vai manter cooperação com a Rússia em oposição a Washington. E em Moçambique, Presidente da República e líder da oposição reúnem-se ainda com eleições distritais na agenda. Quarta-feira é dia de Agenda Africana na Voz da América. Mais à frente vamos falar sobre mulher e ciência. Mas vamos começar em Cabo Verde, onde o primeiro-ministro Ulisses Correia e Silva reafirmou hoje o compromisso do seu governo de cumprir e implementar as convenções internacionais e prometeu fazer ainda melhor antes da candidatura do país à Comissão de Direitos Humanos das Nações Unidas. Ao discursar no ato de posse da nova presidente da Comissão Nacional para os Direitos Humanos e Cidadania, Correia Silva lembrou que o país vai apresentar a sua candidatura para o mandato de 2025 a 2027, pelo que deve estar bem em casa para poder ser exigente a nível internacional. Ele disse que é do interesse de Cabo Verde reconhecer os direitos das crianças, proteger, cuidar e aprimorar as liberdades, os direitos civis e políticos dos cidadãos, eliminar discriminações de qualquer natureza contra as mulheres e assegurar a equidade e igualdade de género, proteger o direito dos trabalhadores migrantes, assegurar a sua boa integração, não tolerar nenhuma situação de tortura, penas ou tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes, ou em outras situações como preferências religiosas ou orientações sexuais e garantir direitos às pessoas com deficiência. Psicóloga Eulides Mascarenhas é a nova presidente da Comissão dos Direitos Humanos de Cabo Verde. Em Moçambique, onde permanecem diferenças quanto à realização de eleições distritais, o presidente Filipe Nyusi e o líder da oposição, Ossuf Momade, reuniram-se hoje em Maputo, como nos diz o Alfredo Júnior.
No final do encontro, Momade revelou que o seu partido é pela realização deste pleito, tal como foi acordado com o falecido líder da Perdiz, Afonso de Acama.
E eu não gostaria de ver o país a fazer mudança de lei para que possamos alterar as eleições. Mas nós gostaríamos que em 2024 pudéssemos ter as eleições distritais.
Filipe Nyusi revelou que os moçambicanos encontrarão a melhor solução para este tema, ligado à descentralização da governação, tendo em conta o seu impacto financeiro.
Vimos os aspectos técnicos que seriam necessários, os aspectos da consolidação da nossa descentralização em si e também os aspectos, diria, mais financeiros. tem uma solução. Os moçambicanos vão encontrar a solução.
A conclusão do processo de desarmamento, desmobilização e reintegração dos homens da RENAMO foi outro tema do encontro com Ossuf Momade, a exigir que seja assegurado o pagamento das pensões dos seus membros que passam a vida civil.
O processo de DDR é um compromisso do governo da RENAMO e tem que terminar e tem sido um caso considerado como um exemplo.
De Maputo, Alfredo Júnior para a Voz da América.
Agenda Africana. Os desafios de um continente em análise na Voz da América.
Abrimos aqui mais uma edição de Agenda Africana na Voz da América, como acontece semanalmente neste mesmo espaço. A exclusão das mulheres da esfera digital levou à perda de US$ 1 trilhão do Produto Interno Bruto dos países de baixo e médio rendimentos na última década. Os dados são das Nações Unidas, que dizem que essas perdas podem chegar a US$ 1,3 trilhões até 2025. A ONU enfatiza a urgência em melhorar o ambiente online e ampliar o acesso a mulheres e meninas à rede. Os dados indicam que, em média, as mulheres recebem 21% menos do que os homens com os mesmos empregos nessas áreas. As taxas de promoção são consideravelmente mais baixas e quase metade de mulheres relatou assédio no local de trabalho a nível mundial. A ONU cita estudos que mostram diferenças nesses campos. Apenas 22% de trabalhadoras atuam na inteligência artificial. Em análise global nesse setor, cerca de 44% das profissionais afirmam ter sofrido preconceito relacionado ao género de um total de 133 sistemas analisados. 3/4 de participantes numa pesquisa com mulheres jornalistas revelaram ter passado por algum tipo de violência online no seu trabalho, num total de 125 países analisados. A mulher na ciência é o tema que vamos falar nesta edição de Agenda Africana, neste 8 de março, Dia Internacional da Mulher. As minhas convidadas são Érica Tavares, ambientalista angolana, e Vânia Teófilo, bióloga cabo-verdiana. Comecei por perguntar a Érica Tavares, ambientalista angolana, a propósito das discussões que se fazem num dia como hoje, até que ponto elas, de facto, têm algum impacto positivo na vida das mulheres?
Bem, na realidade, este dia é um lembrete fixo. Não é que nós não estejamos lembrados do papel da mulher na sociedade todos os dias, e cada vez mais conseguimos ver esta transição de mais mulheres na liderança, mais mulheres na ciência, mais mulheres em papéis que outrora não as veríamos ou as veríamos em minoria. Apesar de ainda continuarmos a ser a minoria em papéis de liderança, cada vez mais temos demonstrado que quando conseguimos ter oportunidades mais justas, realmente conseguimos competir em algumas coisas com os homens. Eu pessoalmente acredito que todas nós conseguimos fazer o que nós quisermos, mas ao mesmo tempo acredito mais numa sociedade equitativa do que propriamente falar de igualdade. Porque se nós formos a utilizar as mesmas formas ou tudo o que nós fazemos com os homens, com as mulheres, biologicamente nós somos diferentes, mas não necessita dizer de que em termos de capacidade intelectual nós sejamos mais ou os homens sejam mais, e nós temos visto isto acontecer. Então eu acho que todos nós temos papéis na sociedade, mas é muito importante nós notarmos que hoje em dia nós conseguimos ver que as mulheres estão em muitos papéis de inovação, de destaque, de descobertas no mundo da ciência, e portanto comprovam isso dia e noite. Hoje já é comprovado que as empresas, por exemplo, quando têm mais mulheres, ou pelo menos mulheres no seu grupo de liderança, estas empresas conseguem ter melhor produtividade ou melhores resultados, porque há sempre ali uma componente diferente. Nós trazemos sempre algo diferente que normalmente os grupos maioritariamente formados por homens têm, né? É sempre uma visão diferente de ver as coisas.
Disse que tem havido algumas melhorias. Na sua ótica, que melhorias se registaram nos últimos tempos?
Bem, nós temos vários exemplos. Nós temos, por exemplo, mulheres que se destacaram em ciências como a matemática, como Katherine Johnson. Temos a primeira mulher que foi ao espaço. Nós temos mulheres que têm feito muitas descobertas a nível da ciência. É-me difícil mencionar, eu vou ser bem sincera, mas estas são assim as que eu penso. E olham muito para as mulheres também em papéis de liderança. Hoje em dia, a presidente da Nova Zelândia, algumas ativistas também, há uma ativista indiana, esqueci o nome dela, mas eu sigo-a constantemente por causa mesmo desta influência que tem sobre a sociedade hoje, de conseguir trazer, como eu tinha dito, esta perspectiva, esta visão, esta forma às vezes de fazer as coisas um bocadinho diferentes, com uma sensibilidade diferente. E na realidade até há situações em que a sociedade não está tão habituada a ver mulheres nestas posições, em mulheres com posicionamentos mais assertivos, se calhar um bocadinho mais similares aos homens, e se calhar aí é que costuma acontecer um bocadinho do choque, né?
Não sei se esses exemplos eram tão visíveis para si quando começou a estudar e a ver por um dia. Não é nenhum segredo dizer-se que há 20, 30 anos não olhava-se dificilmente para uma mulher cientista, olhava-se dificilmente para mulheres no campo da ciência, da investigação. O que é que levou a abraçar este lado na sua atividade profissional agora?
Bem, na realidade eu não estei assim há muito tempo atrás, ainda sou muito jovem. Mas posso dizer que há cerca de 5 ou 8 anos, foi mais ou menos a altura em que comecei a universidade, por exemplo, e tive que tomar esta decisão sobre o que eu iria estudar. O gosto veio pelo meu pai em muitos documentários na televisão, que maioritariamente eram narrados por homens, pessoas brancas. Então sempre houve essa diferença, mas eu, quando olhava para estas coisas, eu não pensava que fosse impossível. Mas lembro-me de que, quando disse que quero ser bióloga, todo mundo questionou-se, mas o que é que o biólogo faz? Como é que tu vais ao campo, por exemplo? Como é que tu vais trabalhar em algumas coisas que se calhar não se adequam a ti ou à nossa sociedade, e particularmente à sociedade africana e à sociedade angolana, neste caso. Mas ainda assim não foi uma barreira propriamente, claramente que podia desmotivar por um lado, mas ao mesmo tempo isso demonstrou a necessidade de haverem mais mulheres nessa posição, de haverem mais mulheres a tentarem. E na realidade, durante esse tempo, eu fui encontrando algumas mulheres que se destacavam pela visão, pela forma de comunicar, pela sua liderança, pela sua forma de tomar decisões, e muitas vezes decisões que são baseadas na vida, não são baseadas em números, porque eu particularmente eu sinto que os homens conseguem ser um bocadinho mais lógicos e nós um bocadinho mais emocionais, e às vezes é um bocadinho necessário ter o equilíbrio dos dois lados, um bocadinho mais emotivo, um bocadinho mais lógica, para nós chegarmos a um meio termo, o que é também ser humano.
Até que ponto essa participação das mulheres na ciência, na inovação, de facto pode ajudar a quebrarem destas arestas e essas divisões, se quisermos, que ainda existe?
Olha, eu vou dar um exemplo muito específico de algo que aprendi há duas semanas atrás, num documentário feito por mulheres para os seres humanos, mas claramente para clarificar coisas sobre mulheres. Só há cerca de 20 anos atrás é que os órgãos genitais da mulher foram completamente descritos num livro científico. Nem um livro que descrevia todo o corpo humano descrevia todos os órgãos genitais da mulher. Portanto, nós não tínhamos uma noção visual do corpo humano de uma mulher. Então, e claramente isto deve ser feito por uma mulher, e só há 20 anos atrás é que isto aconteceu na ciência. Portanto, é um marco que acaba por demonstrar esta diferença e esta importância de nós percebermos os dois lados, de nós percebermos o todo na realidade, até não é bem os dois lados, mas o todo, porque existem vários lados nessa mesa e hoje em dia também quando nós abordamos género, né? Mas quando nós pensamos no que é importante termos mulheres, ou porque é importante termos mulheres na ciência, para mim é simplesmente porque nós conseguimos, quando digo nós, não falo só as mulheres, mas nós juntos conseguimos chegar mais longe. Porque é que vamos reduzir o papel da mulher para, por exemplo, posições mais administrativas ou mais, como por exemplo, nós estamos muito habituados a ver mais mulheres secretárias, mais mulheres domésticas, mas porque é que nós não conseguimos ver também mais mulheres a desempenhar estes papéis que podem fazer esta diferença? Quanto mais pessoas, claramente que ao abraçarmos mais mulheres vamos ter mais pessoas a trabalhar nisso, mais longe nós vamos chegar como seres humanos.
Era Érica Tavares, ambientalista angolana, aqui na Agenda Africana. Vânia Teófilo é bióloga cabo-verdiana. Obrigado por estar aqui neste Dia Internacional da Mulher. Algumas ativistas dizem que as mulheres são discriminadas também no campo da ciência, por serem mulher. Outras pessoas têm leituras diferentes, dizendo que tudo não passa de oportunidades e de interesse, tanto de homens como de mulheres. No seu caso, que comentários pode fazer sobre estas leituras?
Eu acho que não podemos descartar a parte histórica, não é? Da ciência ser inicialmente considerado um campo para homens, apesar das contribuições das mulheres que vêm decorrendo aos longos dos séculos. É uma pergunta muito fácil de responder se fizermos outra pergunta. Consegue dar o nome de 4 cientistas homens e de 4 cientistas mulheres? Muitas pessoas vão lembrar-se da mulher Marie Curie. Algumas podem até lembrar da Rosalind Franklin, da sua contribuição na descoberta do DNA, mas muitas pessoas não vão além desses dois nomes. No entanto, a contribuição das mulheres na ciência começa há séculos, não é algo que começou agora. Muitas contribuem através do trabalho dos companheiros, dos maridos, e outras cuja contribuição foi apagada ou esquecida, ou às vezes até roubada de certa forma para um colega masculino. Então, dizer que na ciência há igualdade é descascar a história dessas mulheres que só agora estão a ser reconhecidas.
Falando um pouco sobre essa questão histórica, é uma cientista jovem, mas há 30, 40 anos, e como mesmo também deu a entender na sua primeira intervenção, a mulher não era apontada para campos da ciência. Máximo no campo da ciência, uma médica, mas também não se abundava muito, e falando mais da nossa realidade, particularmente nos países africanos de língua portuguesa. Qual foi o ambiente em que cresceu e que lhe levou a ir para o campo das ciências?
Ora bem, eu por acaso, quando era pequenina, não é? Quando somos pequenos, queria ser astrofísica. Mas vi que aquilo não ia funcionar muito bem em Cabo Verde. não é a nossa realidade. Passei então para a biologia, que é a área em que dizem, na verdade, é a área das mulheres. As mulheres vão muito para a biologia. Mas esquecem-se que a biologia depois tem várias partes, não é? Tem biotecnologia, tem engenharia, biofísica, etc. E essas áreas já se começa a pensar que, pronto, já se calhar, quando pomos engenharia, pomos informática, programação, já se vê mais os homens. Então, mesmo nas áreas onde a mulher é vista como, não é, permanente na parte inicial, quando falamos em especialidades, já se começa a mudar pensamento. E mesmo, não é? Eu lembro-me claramente, quando estava ainda no liceu, em física, em que as melhores alunas, as 5 melhores alunas, eram todas meninas, e o professor Dinos disse ao rapaz também, que era bom aluno, tem que tirar mais nota, porque não podem ser as meninas a serem as melhores alunas. Era um professor, até nunca demonstrou nenhuma preferência por pelos rapazes ou pelas meninas, nenhuma deu prioridade a nenhum deles, sempre tratávamos como iguais, e mesmo a pessoa que nos trata como igual pode ter esse pensamento. Então, no meu caso, quando fui para a universidade, realmente havia a maior parte dos colegas eram outras mulheres que se mantiveram. E depois, quando fui fazer o doutoramento, que já foi na China, que foi interessante, porque a maior parte também eram mulheres, mas muitas delas falavam que quando iam terminar o doutoramento, teriam dificuldade em encontrar trabalho, porque muitos dos contratos perguntavam se pretendiam ter filhos, se pretendiam engravidar, e obviamente uma resposta positiva nem sempre ficava bem no contrato. Então, para mostrar que mesmo agora, onde pensamos que estamos todos muito mais desenvolvidos, ainda há lugar, já há áreas e há países onde a mulher ainda tem que lutar um pouquinho, tem de conquistar, ainda há coisas por conquistar.
Acabou de tocar num assunto interessante, que é a questão da maternidade. Eu sei que ainda não é mãe, mas junto com os seus colegas, as mulheres também hoje continuam a enfrentar esse. Será esse também um elemento que pode deixar as mulheres em desvantagem em relação aos homens, por exemplo, na progressão da própria carreira?
Eu tenho conhecido de mulheres magníficas que têm conseguido balançar a parte da maternidade, a parte da carreira, mas não podemos deixar de omitir que observamos, às vezes, até colegas ensinar, o filho tão pequenino e a mãe já está no trabalho. Ou, e deixa o filho e vai trabalhar, que é uma coisa que nunca se pensaria sobre um colega que fosse homem, não é? Sim, tem que tentar trabalhar, temos projetos, tem grandes, tem financiadores, temos de dar resposta. A ideia do teve um filho e vai parar não é admissível, enquanto que a ideia da mulher teve um filho e vai continuar a trabalhar já é alvo de alguma reprovação. Isso acho que acontece tanto na ciência como em qualquer campo. E são pequenos, não é? Pequenas coisas, vamos ver, não tem diretamente a ver com o nosso trabalho, porque nós estamos lá como humanos, para fazer o nosso trabalho, e como todos os humanos temos limitações, há pessoas que têm que fazer pausas, há pessoas que têm momentos que são mais dedicadas, mas há sempre aquele dois pesos, duas medidas nessa questão da maternidade. Agora aqui temos a questão da representatividade, não é? Quanto mais vemos pessoas como nós no campo, onde inicialmente pensamos que não era o nosso lugar, mais tendência teremos para considerar como, também é uma possibilidade. É um lugar onde eu posso estar, é um lugar onde eu posso desenvolver e brilhar. E então a maior participação das mulheres nestes campos não só vai, para as mulheres da minha geração vai ajudar, mas também para as mulheres que estão a formar-se agora, para as meninas que vêm, que ciência é sim coisa de menina, ciência é lugar para todos, então acaba por ser por ajudar de duas formas: uma, porque realmente temos mais mulheres a contribuírem, temos mais mulheres a fazer o trabalho, a inspirarem-se umas às outras, mas temos mais futuras cientistas, futuras engenheiras, futuras empreendedoras que desenvolvem tecnologia, que estão-nos a ver, incluindo aqui também, estamos a ver aqui, a trabalhar, né, por contribuições maiores ou menores, mas vem que sim, realmente é o nosso lugar e também vamos trabalhar para estar lá. Estive a fazer uma pesquisa sobre as mulheres na ciência e sendo aqui também para um público do PALOP, que acho que é um público que ainda falta representatividade tanto aos homens, mas principalmente às mulheres na área das ciências, Estava aqui no primeiro webinar da Escola da Oncologia dos Palopes e ver tantas colegas médicas, enfermeiras, cientistas a participarem, que eram os países africanos, para mim tem sido uma coisa de louvar e acho que é também algo que temos de concentrar, não só nas mulheres, mas nas mulheres dos nossos países, mas dos palopes, que acho que nos têm educado e nos têm ensinado e nos têm mostrado tanta coisa. E agora também é a vez da ciência de se mostrar na ciência a nível internacional.
Vânia Teófilo, converso comigo, também falei com a Érica Tavares, neste Dia Internacional da Mulher, sobre o papel da mulher na ciência, as suas lutas e as suas conquistas. Termina assim mais uma edição da Agenda Africana da Voz da América. Eu sou Álvaro Lugero Andrade. Até a próxima edição. E quando caminhamos para o final desta emissão, vamos então às notícias que marcam esta sexta-feira. O secretário-geral da ONU, António Guterres, criticou asperamente a invasão da Rússia à Ucrânia, afirmando ser uma violação da lei internacional. Ele falava em Kiev, onde chegou para conversações com o presidente Volodymyr Zelensky sobre a extensão do programa de exportação de cereais do país e também como garantir a segurança da central nuclear de Zaporizhzhia. Um relatório dos serviços de inteligência dos Estados Unidos diz que a China vai manter a sua cooperação com a Rússia para continuar a opor-se aos Estados Unidos, apesar da condenação internacional da invasão à Ucrânia. Na República Democrática do Congo, procuradores pediram a pena de morte a 6 pessoas acusadas de assassinar o embaixador da Itália no país em 2021, durante um julgamento que decorre na capital Kinshasa. O Brasil registrou um aumento de 5% nos casos de feminicídio em 2022 em comparação com o ano anterior. Um estudo do portal G1 revela que no passado do ano, 1.410 mulheres foram mortas apenas pelo facto de serem mulheres, numa média de 1 a cada 6 horas. E assim chegamos ao final desta emissão da Voz da América, nesta quarta-feira, dia 8 de março. De todos se despedem, o Léo Sarrilo e Álvaro Lugero Andrade. Continuem com a Voz da América na internet, voaportugues.com.
Passamos a apresentar o editorial que reflete o ponto de vista do governo dos Estados Unidos. O secretário de Estado, Antony Blinken, reuniu-se recentemente com o diretor do Departamento Central de Relações Exteriores do Partido Comunista Chinês, Wang Yi, à margem da Conferência de Segurança de Munique. Foi a primeira reunião pessoal de alto nível entre diplomatas dos Estados Unidos e da República Popular da China desde que os Estados Unidos descobriram derrubar um balão de vigilância de alta altitude da RPC no espaço aéreo territorial dos Estados Unidos. Em entrevista à NBC, após a reunião, o secretário Blinken disse que aproveitou a oportunidade com o diretor Wang para falar muito claramente sobre o facto de a China ter enviado um balão de vigilância sobre o nosso território, violando a nossa soberania, violando o direito internacional. E eu disse a ele simplesmente que isso era inaceitável e nunca mais poderia acontecer. O secretário Blinken observou que quando o balão de vigilância da RPC atravessou os Estados Unidos, ele tentou vigiar locais militares muito sensíveis. Em alguns casos, disse ele, ia ou voltava para eles à medida que avançava para o leste. Portanto, não há dúvida nas nossas mentes de que A. era um balão de vigilância, B. estava a tentar envolver-se em vigilância ativa. O secretário Blinken destacou que mais de 40 países tiveram seu espaço aéreo violado pelo programa de balões da RPC e que o recente incidente nos Estados Unidos expôs o programa para o mundo. Outra questão que o secretário Blinken levantou com Wang envolveu o foco da Conferência de Segurança de Munique deste ano, a invasão em grande escala da Ucrânia pela Rússia. O secretário Blinken expressou preocupação de que a RPC esteja a considerar um apoio letal à Rússia em sua agressão em andamento. A China está a tentar ter as duas coisas, disse o secretário Blinken publicamente. Eles se apresentam como um país que luta pela paz na Ucrânia, mas, em privado, já vimos nos últimos meses o fornecimento e assistência não letal, que vai diretamente para ajudar a estimular o esforço de guerra da Rússia. Agora, disse ele, há indícios de que eles estão a considerar seriamente fornecer assistência letal à Rússia, para incluir armas. O secretário Blinken enfatizou que não os vimos a cruzar essa linha. Deixei clara a importância de não cruzar essa linha e o facto de se isso traria sérias consequências no nosso relacionamento bilateral. Por fim, o secretário Blinken sublinhou ao diretor Wang a importância de manter linhas de comunicação diretas e abertas e de continuar envolvido na diplomacia. Isso é algo que o mundo espera de nós, declarou o secretário Blinken. Eles esperam que administremos esse relacionamento com responsabilidade. Acabámos de apresentar o editorial que refletiu o ponto de vista do governo dos Estados Unidos. This program.